Audiobook Grátis apresenta. Esta pungente lancetada não esvermou a apostema do peito de Calisto de Barbuda. Desde que qualquer sujeito perde o siso do coração, escusado é esperar que a razão ele H o restaure, então boa hora que ele o recupera depois das amargas provas. O homem, porém, que amanhece tolo aos 44 anos, a mim me quer parecer que ao entardecer-lhe a vida tolice refinará. Tenho dois grandes exemplos disto, um é Calisto de Caçarelhos, o outro é Henrique VIII de Inglaterra. Este, aí pelas alturas dos 40 anos, tão bom homem era, que até escrevia contra o ímpio Lutero, e vivia santamente com sua esposa, Catarina de Aragão. Ensandeceu de amor, 20 anos depois de marido exemplar, e daí por diante sabe o leitor que golpes ele deu no peito invulnerável do Papa e no frágil pescoço das pobres mulheres. Calisto Eloy não será capaz de repudiar nem degolar Teodora, porque neste país há leis que reprimem os patetas sanguinários e todavia, eu não assevero que ele seja incapaz, alguma hora, de lhe chamar parva e hedionda, e de lhe atirar com a touca e com o lenço azul de três pontas a cara vermelha de pudor. Veremos. Calisto, diga-mo-o sem refolhos, caiu. Atascou-se. Foi de cabeça ao fundo do pego em que deram a ossada o último rei dos godos, e Marco Antônio, e o rei enfeitiçado pela comborsa Leonor Teles, e Simplício da Paixão, e várias pessoas minhas conhecidas, que experimentaram todos os sistemas de desfazer a vida, desde o muro de São Pedro de Alcântara até as cabeças dos palitos fosfóricos. Este enguiçado barbuda, na volta de Campolide, não teve uma lágrima que chorasse sobre a sua dignidade esfarrapada. Circunvagou a vista pelos seus livros, figurou-se-lhe ver na lombada de cada enfolio o olho de um demônio zombeteiro, bem que aqueles pergaminhos encadernassem almas, no céu bem-aventuradas, e na terra morredoiras, almas que neste mundo se chamaram Fr. João de Jesus Cristo, Fr. Pantaleão da Aveiro, Fr. Antônio das Chagas, e dezenas destes talismãs, que têm salvado o leitor e a mim de sossobrarmos nos parcéis que esbravejam a volta de Calisto. Eram 2 horas da manhã, quando Morgado experimentou uma sensação, que viria a definir-lhe o espírito, se alguém carecesse de ver este homem à luz extraordinária. Nas águas furtadas do andar, em que ele morava, residia uma viúva de um tenente, senhora danos insuspeitos, de muitas lerias, minguada de recursos, e, por amor disso, se oferecer a cuidar da casa e da cozinha do deputado. Às 2 horas, pois, bateu Calisto à porta da vizinha, e, como ela lhe falasse, exprimiu ele a sensação imperativa que o levou ali, por estes termos, senhora dona Tomazia, a por aí alguma coisa que se coma. Não há nada feito mais, eu vou fazer chá, senhor Barbuda, e o que Vossa Excelência quiser. Olhe se me pode frigir uns ovos com presunto, volveu ele. Pois lá vão ter daqui a pouco. Veja lá que se não constipe, senhora dona Tomazia, recomendou ele. Não tem dúvida. Olhe que eu tenho muito que lhe dizer. Achou um bilhete de visita na escrivaninha? Perguntou dona Tomazia pelo buraco da fechadura. Não achei. Pois lá está. Faz favor de ir, que eu vou vestir-me. Então a senhora dona Tomazia está se constipando? Ora esta. Isso é que eu não queria. Cadeço, e até logo. O bilhete, que o deputado encontrou, dizia, Ipigenia de Teve Ponce de Leão, e logo a lápis, viuvado tenente-general Gonçalo Teles Teve Ponce de Leão. Desfilaram por diante do espírito de Calisto Eloy regimentos de ilustres famílias oriundas dos Teles e dos Teves e dos Ponce de Leão. Na linhagem dos Barbudas também alguma vez tinham entrado os Teves, é. Uma 19ª avó de Calisto viera de Espanha, e era Ponce, dos Ponces genuínos dos Duques de Banhos. Estava o Morgado combinando estes parentescos contraídos aí pelo último quartel do século XII, quando dona Tomazia entrou com presunto é ovos. Calisto assentou o prato sobre 2 volumes da história genealógica, que lhe tomavam a banca, e quanto à deglutição LHO permitia, em alguns intervalos, foi perguntando, então quem é esta senhora, que me procurou? Eu só sei dizer, respondeu dona Tomazia, que é uma criatura linda. Linda quanto se pode ser, como assim? Atalhou Calisto, retendo uma lasca de presunto entre os dentes molares, pois ela não é a viúva de um tenente-general, que naturalmente havia de morrer velho. Pode ser que ele morresse velho, mais a viúva o mais que pode ter é 30 anos. E com quem tão galante? É uma imagem de cera. Vossa Excelência há de vê-la. E então elegante. Ah! Cintura cabe aqui, prosseguiu Dona Tomazia, formando um anel com dois dedos. Eu, quando vi parar uma carruagem, cuidei que era Vossa Excelência é. Vim abrir as portas do escritório. A senhora veio subindo, e puxou a campainha. Eu espreitei lá de cima, e, a falar verdade, lembrei-me se seria a sua esposa, que lhe quisesse fazer uma agradável surpresa. Perguntou-me ela pelo senhor Barbuda de Benevides, e foi entrando comigo para a sala. Levantou o véu, e disse, não está em casa? Que voz, senhor Morgado, que voz de criatura aquela, e isso a que horas foi? Atalhou Calisto. Era por noite alta? Não, meu senhor. Eram 6 horas da tarde. Vossa Excelência tornou às 8. Mas saiu logo. E, quando eu voltei de fazer uma visita, já o não achei. Para lhe dar esta notícia. E depois a senhora que mais disse? Mostrou-se pesarosa de o não encontrar, e prometeu de voltar hoje às 3 horas. E a senhora Dona Tomazia saberá o que me quer essa dama? Não sei, o que ela somente disse foi que Vossa Excelência era um gênio. Pois ela disse-lhe isso sem mais nem menos? Foi a respeito de ver aqui estes livros muito grandes, acho eu. Esteve a reparar neles com uma luneta. E a graça com que ela punha a luneta. Mulher assim. Os homens às vezes, por mais asneiras que façam, têm desculpa. As paixões, minha senhora Dona Tomazia, obtemperou o Morgado, e lambeu os beiços molhados da libação de um vinho nervoso daquela garrafeira já mencionada. E prosseguiu. As paixões do amor. Nem os grandes sábios, nem os grandes santos se exentaram delas. Somos todos de quebradiço. Barro somos uns pucarinhos de extremós nas mãos infantis das mulheres. O tributo é fatal, quem o não pagou aos 20 anos, há de pagá-lo aos 40, e mais tarde, quando Deus quer. Deus ou o demônio, que eu não sei ao justo quem fiscaliza estes malaventurados sucessos de amor que a história conta e a humanidade experimenta a cada dia. É um gosto, ouviu, interrompeu Dona Tomazia, bem no disse aquela senhora, Vossa Excelência é um gênio, e fala de modo que se mete no coração da gente. Quer que lhe diga a verdade, senhor Barbuda? Foi bom que Vossa Excelência me encontrasse nesta idade. Se eu fosse moça e bonita, como dizem que fui, um homem como Vossa Excelência havia de me dar cuidados. Ora, minha senhora Dona Tomazia, isso é lisonja e favor. Eu já não estou também na idade de tocar corações, nem os meus hábitos vão muito para aí, idade, acudiu a viuvado tenente, Vossa Excelência pode dizer que tem 35 anos, que ninguém ele agá ou duvida. É mania agora dos rapazes quererem a fina força passar por velhos. Pergunte quem quiser a vizinha do primeiro andar se o acha velho. Está-me sempre a perguntar se Vossa Excelência me diz dela alguma coisa. Conhece-a? Bem sei, uma mocetona cheia, com umas fitas escarlates na cabeça. Não é má, e sabe Vossa Excelência que mais? Eu vou apostar que esta senhora, que veio cá, traz coisa no coração, que a obrigou. Assim uma senhora nova. Sozinha, tão encantadora. Aquilo, enquanto a mim, é que já o ouviu no parlamento, e apaixonou-se. Há muitos casos assim cá em Lisboa de senhoras apaixonadas pelos homens de talento. O talento é uma coisa muito bonita. Meu marido casou comigo quando era sargento do 13 de infanteria, e andava nos estudos. Era feio, e ao princípio tinha-lhe medo, mais assim que ele me mandou um acróstico. Vossa Excelência sabe fazer acrósticos? Ainda não me pus a isso. pois como eu me chamo Tomazia Leonor e tenho 14 letras, fez-me ele um soneto que me deu volta a cabeça, e tamanho incêndio me tomou o peito, que o amei até a morte, e ainda agora, ficando viúva aos 39 anos, fui, sou e serei fiel à sua memória. Neste ponto, Dona Tomazia, ferida n'alma pelo acróstico memorando, chorou. Calisto represou-lhe os prantos com algumas máximas consoladoras sobre a morte, e bocejou, já porque eram 3:30 da manhã, já porque o diálogo descairá nos aborrimentos de uma palestra em dia de fiéis defuntos. Dona Tomazia começou a espirrar, porque se não agasalhara bastantemente, e assim se apartaram estas duas pessoas, que uma hora de expansão aproximara. Calisto, conforme ao antigo uso, levou um livro para a cabeceira do leito. Escolheu poeta, e saiu-lhe o seu já tão querido outrora Sá de Merenda. Abriu ao acaso, e saiu-lhe numa página dos estrangeiros esta máxima: duas sortes de homens há no mundo que se possam servir, ou muito parvos ou muito namorados, e ainda os namorados têm grande vantagem. A meu ver, o espírito daquele honrado doutor, que tão santo marido fora de Briolanja de Azevedo, até de saudades dela se deixar morrer, ali lhe viera, aquela hora, relembrar ocasionalmente e a ponto uma de suas máximas, como em paga do afectuoso respeito com que Barbudo o lia e inculcava a mocidade depravada. Calisto Eloy pôde ainda admirar o lidimo português da máxima, e adormeceu.